Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Muito boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião com a audição após o Conselho Europeu 17 e 18 de outubro com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a quem eu saúdo de uma forma bastante particular. É um gosto. Temos tido outras audições com a sua presença, mas também acompanhada do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Desta vez temos-la só a si e, portanto, tem todo o protagonismo por parte e todas as atenções por parte do Governo. Certamente que os senhores deputados trarão, através da grelha que é conhecida, um conjunto de questões muito pertinentes. Estamos aqui certamente todos ansiosos por atualizarmos nas informações e podermos dar boa nota em relação ao acompanhamento do Conselho Europeu e da sua ordem de trabalhos. Terá para, como intervenção inicial, 10 minutos. Depois há uma ronda pelos partidos, o PS 8 minutos e o PSD. Depois o Chega 7 minutos, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e Livre 6 minutos, caso estejam presentes. O CDS-PP 2 minutos e o PAN 2 minutos, também caso estejam presentes. E depois terá a soma, no fundo, das intervenções como o seu tempo de resposta após a ronda. E, portanto, eu dou-lhe a palavra imediatamente, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais uma palavra para dizer que estou especialmente feliz de estar aqui. Eu fui deputada e especificamente deputada aqui com assento nesta comissão, portanto dá-me um gosto especial estar aqui a poder esclarecer todas as dúvidas que possam ter sobre o Conselho Europeu. E antes de entrar no tema especificamente do Conselho Europeu, gostava de referir que no dia anterior houve a primeira cimeira entre a União Europeia, entre os líderes da União Europeia e os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo, que, sendo um tema e uma reunião diferente, também teve alguns desenvolvimentos interessantes e eu referi apenas alguns que me parecem relevantes aqui no quadro desta audição. Em primeiro lugar, no âmbito da economia, houve um compromisso dos líderes de avançar com uma parceria estratégica de comércio e investimento entre as duas regiões, continuar as discussões que já tinham sido iniciadas sobre um acordo de comércio livre regional entre a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo, reforçar também a cooperação na área da energia, telecomunicações e depois um tema que foi muito referido e que nos parece também muito relevante no tema, enfim, relacionado com as relações entre pessoas, que seria continuar os trabalhos que já têm sido feitos no âmbito de poder viajar entre as regiões sem vistos, haver mais estudantes do Golfo a participar no programa Erasmus+, e haver também mais investigação conjunta no âmbito dos diferentes programas europeus. E aqui o que também é muito relevante, e remeto depois também um bocadinho para o resultado do Conselho Europeu, é que houve por parte dos líderes da União Europeia e dos países que estavam nesta cimeira do Golfo, reafirmaram a necessidade de uma paz justa e duradoura na Ucrânia, em linha com os princípios da Carta das Nações Unidas, o que nos parece relevante assinalar. Durante esta reunião, o Primeiro-Ministro reforçou também, como por sinal depois no Conselho Europeu, a importância da segurança do transporte marítimo, onde, como os senhores deputados seguramente sabem, Portugal tem tido um papel muito relevante. Passando diretamente então para os temas do Conselho Europeu, como sabem, até porque as conclusões são públicas, falou-se sobre o apoio à Ucrânia, a situação no Médio Oriente, a competitividade da economia europeia, as migrações e depois há vários aspectos das relações externas da União Europeia, nas quais eu destacava a situação da Moldova e da Geórgia. Sobre o apoio à Ucrânia, o Conselho Europeu reiterou a condenação unânime à agressão da Rússia e reafirmou a solidariedade para com a Ucrânia, repetindo o que tem sido a posição portuguesa e a posição do Conselho Europeu, que irá continuar a prestar apoio político, financeiro, económico, humanitário, diplomático à Ucrânia e a toda a população o tempo que for necessário e com a intensidade que for necessária. Neste Conselho foi também dada especial atenção à questão da energia, porque se aproxima o inverno e tem havido vários ataques às infraestruturas energéticas e, portanto, é especialmente importante tentar proteger e ajudar a Ucrânia nesse âmbito. Por fim, falou-se também no que diz respeito à ajuda macrofinanceira à Ucrânia, reiterou-se e voltou-se a destacar o compromisso que foi assumido na cimeira do G7, que é de usar os proveitos dos ativos russos congelados para poder apoiar a Ucrânia. No caso da União Europeia, o montante global ascende aos 35 mil milhões de euros até ao final do ano. Relativamente ao Médio Oriente, o Conselho Europeu voltou a reiterar a todas as partes para usarem a máxima contenção e para respeitarem integralmente o direito internacional e, em especial, o direito internacional humanitário. Condenou novamente os ataques do Irão no dia 1 de outubro. Continuou a expressar uma enorme preocupação com a escalada militar na região e apelou um cessar-fogo imediato no Líbano e em Gaza. Condenou também os ataques que têm sido feitos à FINUL, que causam ferimentos nos membros de forças de manutenção da paz e que são uma violação do direito internacional e inaceitáveis. Condenou também o uso excessivo de força por parte de Israel em Gaza e a expansão dos colonatos na Cisjordânia. Como sabem os senhores deputados, Portugal tem defendido em todas as reuniões internacionais, tem defendido e até liderado uma proposta de apoio à capacidade institucional da autoridade palestiniana, porque é uma condição fundamental para criar um Estado palestiniano viável. Destaque também aqui o papel da segurança marítima na região, aliás, como tinha sido feito no Conselho de Cooperação, na cimeira entre a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo, o Sr. Primeiro-Ministro voltou a reiterar aqui a questão da segurança marítima na região e, por fim, a defesa do papel das Nações Unidas no contexto específico do caso do Médio Oriente, mas enfim, isto é uma posição que é válida para a atuação em geral das Nações Unidas nos vários campos onde tem tido um papel importante, em particular no apoio humanitário. O outro ponto da agenda que eu referi inicialmente foi o ponto sobre a competitividade. Aqui é importante saber que este ponto, na realidade, acabou por não ser debatido tanto e foi remetido para um debate que haverá para o próximo Conselho Europeu Informal que terá lugar na Hungria e por isso o debate acabou por ficar um bocadinho mais curto aqui. Mas o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de elaborar que nós temos uma posição em que o reforço da competitividade da União Europeia para nós é fundamental, para o desenvolvimento sustentável e até para a preservação do modelo social europeu. Consideramos que é preciso fazer corresponder os recursos necessários às ambições que nós temos também em termos de competitividade e isso implica considerarmos novas fontes de financiamento, sejam elas novos recursos próprios, considerar até a emissão de dívida europeia comum. E estamos especialmente empenhados em assegurar dois aspectos. Por um lado, que exista um level playing field entre as empresas europeias e as empresas fora da Europa e também assegurar, numa perspectiva de Portugal, que existe level playing field entre as diferentes empresas europeias e os diferentes Estados europeus. Porque Estados mais pequenos como Portugal, que têm mais empresas mais pequenas, convém naturalmente assegurar que temos um level playing field com empresas de outros Estados-membros que muitas vezes têm mais recursos e, portanto, isto é um tema que para nós é muito relevante. Outro tema que é muito relevante é assegurar que esta preocupação com o level playing field entre países europeus e países fora da União Europeia, que isso não se converte numa Enfim, assegurar ao mesmo tempo que a Europa continua a ser, a União Europeia continua a ser uma região aberta ao mundo, porque isso é, parece-nos favorável. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro defendeu numa carta, juntamente com outros países, que seja realizado o mais depressa possível o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É um tema que também é muito relevante para nós e que continuará a ser debatido no próximo Conselho Europeu. Ainda tenho uns minutinhos e por isso vou falar sobre um tópico também esse muito debatido, que foi o tema das migrações. E aqui o Conselho Europeu fez, de facto, um debate estratégico aprofundado, mas que ainda não terminou e, portanto, irá continuar seguramente nos próximos Conselhos Europeus. E eu vou destacar aqui apenas alguns dos pontos. Na perspectiva de Portugal, é crucial ter uma política de migração que promova a integração, a dignidade e os direitos dos migrantes e que combata as redes de tráfico e a instrumentalização dos migrantes a que temos estado a assistir em algumas fronteiras da Europa. Nesse âmbito, apoiamos algumas propostas e o que resultou do Conselho Europeu do reforço da cooperação com países de origem e de trânsito, no âmbito de parcerias abrangentes com esses países, para combater as irregularidades e as redes de tráfico de migrantes e também para assegurar condições legais e seguras de imigração, precisamente para dar as tais condições dignas aos migrantes e uma possibilidade de integração, sendo que nós temos todos noção que necessitamos para o nosso modelo de desenvolvimento económico, precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas e, portanto, temos que integrar essa... Enfim, temos que também integrar os migrantes na nossa economia. É importante destacar que o Conselho assinalou que, e como uma preocupação, que a Rússia e a Bielorrússia estão a instrumentalizar a migração, abusando dos valores da União Europeia para atacar as nossas democracias. E isso é inaceitável e é preciso, assinalar, não podemos esconder. Sobre os retornos, Portugal, enfim, como o Sr. Primeiro-Ministro também já teve a oportunidade de referir, os retornos são um instrumento que é importante e é importante que seja sempre feito em linha com os valores europeus e com o direito internacional. Eu queria também, neste âmbito, e o Sr. Primeiro-Ministro disse no final, já estou quase a chegar ao fim, mas então só para terminar, depois podemos falar sobre os outros tópicos, mas o Sr. Primeiro-Ministro referiu, até na conferência de imprensa a seguir ao Conselho Europeu, que vários Estados-membros se mostraram interessados e o próprio Primeiro-Ministro partilhou a experiência de Portugal, que através do Instituto do IEFP, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, está a fazer formação profissional nos países de origem para facilitar a integração dos migrantes quando chegam ao mercado de trabalho nacional. E eu penso que isto é uma experiência positiva e que pode ser do interesse de todos os Estados-membros. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Vamos então dar início à nossa ronda pelos grupos parlamentares e começamos pelo Partido Socialista. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Temos o maior prazer em recebê-la aqui, em poder dialogar consigo sobre este importante Conselho Europeu e sobre o ponto de situação do projeto de Conselho Europeu. Senhoras e senhores deputados, eu vou pedir antecipadamente desculpa porque a certa altura eu tenho um outro compromisso e posso não poder ficar até o fim. Em todo caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará naturalmente representado e vou procurar também economizar um bocadinho de tempo para ajudar a que esta minha saída precoce não me contenda com a possibilidade de ouvir a sua resposta. Ou as suas respostas. Eu vou procurar pegar nos assuntos, não estritamente pela ordem que a Sra. Secretária de Estado fez a exposição, que aliás é a ordem do comunicado do Conselho Europeu, mas porque nos parece que o tema da competitividade é mesmo um tema central neste contexto. Vamos ver, é muito difícil fazer com que os cidadãos europeus se mantenham alinhados numa perspectiva de respeito dos valores, de solidariedade, nomeadamente em relação à justíssima luta do povo ucraniano vítima de uma invasão incompreensível por parte da Rússia, se nós não formos capazes de gerar na Europa um mecanismo, um processo de desenvolvimento económico e de coesão social que corresponda ao espírito da União Europeia. A Sra. Secretária de Estado teve ocasião de falar dos valores que estão envolvidos na solidariedade ucraniana. Acho que todos temos essa imagem. São valores muito, muito significativos, mas nós temos que nos dedicar com muita atenção ao desenvolvimento económico da Europa e temos que olhar para os importantíssimos relatórios Letta e Draghi e verificar que nada daquilo é possível sem aumentar os meios financeiros da União Europeia e o Orçamento Europeu para o investimento. Desse ponto de vista, para nós, socialistas, É um motivo de agrado verificar que o atual governo e que os partidos que o sustentam aderiram à nossa ideia de reforçar os recursos próprios da União Europeia, seja qual for a forma por que isso é feito. Aliás, o processo do Next Generation EU é, entre outros, revelador que com imaginação é possível encontrar mecanismos de financiamento alternativos, quer se trate de recursos definitivos, quer se trate de recursos por via de empréstimos, mas gostávamos de ouvir um pouco mais sobre isso, porque sim, temos consciência que o que vem aí, no essencial, o debate foi diferido para o Conselho Informal de Budapeste em novembro, mas é muito importante que vamos também construindo uma ideia a respeito deste assunto dos recursos próprios, que nos parece central. E disso passo para o tema da Ucrânia, para dizer que o tema na Ucrânia é que, vamos lá ver, com total seriedade, parece haver muito pouca evolução. Quer dizer, acho que com franqueza, nós estudamos com atenção o programa para a pacificação da Ucrânia, que foi apresentado pelo presidente Zelensky, mas, quer dizer, esse programa depende mais de nós do que da própria Ucrânia, quer dizer, depende de nós num contexto que é questionável e que deve ser uma grande reflexão da nossa parte. Eu acho que nós temos que manter, e desse ponto de vista estamos inteiramente solidários com o governo, temos que manter apoio sem mácula à causa do povo ucraniano, mas temos também que perceber como é que isso pode ser construído de forma a contribuir para uma solução de paz a prazo, que não parece nada estar para acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, quiçá no próximo ano. E gostava também de ouvir a perspectiva do Governo sobre esse tema, nomeadamente sobre a transformação de uma guerra defensiva numa guerra com um componente também ofensiva, que nos oferece, pelo menos do ponto de vista conceitual, as maiores reservas e as maiores dúvidas. Terceiro tema, o tema da situação absolutamente dramática que se vive para o Médio Oriente. A sua Estado não esteve fisicamente presente, mas julgo que está naturalmente bem informada sobre o debate prévio que foi feito aqui na Assembleia da República, onde foi, a certa altura, dito que mesmo o Partido Socialista poderia estar a mudar de posição. Nós não mudamos de posição sobre o assunto e não há nenhuma dúvida, do nosso ponto de vista, da condenação absolutamente inequívoca dos ataques terroristas que põem em causa a segurança de Israel e das pessoas, dos ataques inaceitáveis do dia 7 de outubro de 2023, das contínuas provocações, quer do ponto de vista do Hezbollah, quer do ponto de vista do próprio Irã, enfim, tudo conhecido, mas a verdade é que também não vemos do lado de Israel nenhuma aproximação à ideia da pacificação regional. É difícil encontrar em tudo o que Israel está a fazer qualquer sinal de vontade de atender àquilo que são as pressões da comunidade internacional e àquilo que é uma coisa que eu acho que nós não podemos deixar de entender. Quer dizer, não se vislumbra, a não ser que pela cabeça de alguém passa a ideia de exterminar os palestinianos em Gaza e qualquer dia também na Cisjordânia, não se vislumbra que se esteja a caminhar para uma qualquer solução razoável de pacificação da região. Eu diria, se a ideia do Sr. Netanyahu é promover 3 gerações de potenciais terroristas na Palestina, ele vai acabar por ser bem sucedido. Porque o que se está lá a passar, eu não sei o que é que aquelas famílias, aquelas crianças encaram sobre o seu futuro. Isso pode exigir uma mudança de atitude da comunidade internacional. A verdade é que Israel tem sido completamente surdo aos apelos para a necessidade de haver um cessar-fogo, de haver um cessar-fogo que crie condições para a recuperação dos reféns que ainda estejam vivos em Gaza, e tudo isso pode exigir uma mudança de atitude, e eu gostava de perceber como é que a posição do Estado português tem ou não evoluído nesta matéria. A verdade é que é verdade que até agora não pareceu que fosse adequado o reconhecimento do Estado palestiniano fora do contexto de uma ação europeia conjunta. Não é menos verdade que alguns países europeus já o decidiram fazer e que outros países anunciam a possibilidade de o virem fazer a curto prazo. E é verdade que existe uma certa coerência política e diplomática entre a ideia do reconhecimento dos dois Estados e o reconhecimento do segundo Estado, que é o Estado palestiniano. Também não se pode dizer que seja, do ponto de vista da coerência, algo que afronte os nossos valores e princípios, porque a verdade é que acho que também ninguém ignorará que a ascensão do Hamas na faixa de Gaza foi, a certa altura, também ajudada como uma forma de contrariar a autoridade ou o reforço da autoridade palestiniana. E, portanto, tudo isso depois, a prazo, há ideias diplomáticas que parecem muito interessantes no curto prazo e que se revelam catastróficas num prazo mais longo, como como esta. Finalmente, sobre o tema dos migrantes, para dizer que é necessário, naturalmente, conseguir uma política comum da União Europeia, mas é preciso que essa política tenha em conta os verdadeiros interesses nacionais e tenha em conta os valores humanitários em que se funda a União Europeia. E sobre esse ponto de vista, é preciso um equilíbrio muito, muito, muito grande sobre o que se está a pensar fazer, e o exemplo das ações de formação profissional nos países de origem é um belíssimo exemplo de uma ação portuguesa a favor de uma imigração que seja uma política de valorização da nossa economia, da nossa sociedade e de respeito pelos direitos humanos dos migrantes. Nós temos muitas dúvidas, não sobre a ideia genérica dos retornos, mas sobre a aplicação prática da ideia dos retornos. E gostávamos também de ouvir sobre isso, porque é um daqueles temas em que, em abstrato, poderemos todos estar de acordo, pois, em concreto, é preciso saber como é que nós garantimos que os direitos e a dignidade dessas pessoas são respeitadas nesse processo, porque é evidente que estamos a falar de pessoas que estão muito fragilizadas e em condições de grande desigualdade em relação àquilo que é a nossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Tem a palavra agora por 8 minutos repartidos segundo... Eu peço imensa desculpa. Era isso que estava previsto.
Mas eu posso fazer...
Mas era o que estava previsto. É fazer as intervenções dos grupos parlamentares e a seguir a Sra. Secretária de Estado. Muito bem. Muito obrigada pela compreensão, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra o PSD por 8 minutos. Segundo o que foi dito à mesa, é repartido pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho e pela Sra. Deputada Eva Pinho Brás.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado pela presença nesta comissão e é com gosto que a recebemos. E dar-lhe essas boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente aqui ao Conselho Europeu do dia 17 de outubro, eu gostaria de centrar a minha intervenção e nas questões à Sra. Secretária de Estado relativamente a temas da competitividade e ao tema do alargamento da União Europeia, nomeadamente ao referendo na Moldávia. Entendendo aqui, até colocando já aqui uma primeira questão, entendendo a importância dos conflitos e das tensões geopolíticas que temos, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, e também os desafios que temos ao nível do Pacto de Asilo e de Migração e a respectiva implementação, parece-me aqui que sucessivamente temos vindo a atrasar, e depois gostava de ter essa sua perspectiva, o debate sobre o Pacto para a Competitividade, dada a importância do relatório Letta e do relatório Draghi. Isto porque, agora na reunião informal, e esperemos que na reunião informal em Budapeste, iremos dar mais importância ao tema da competitividade, mas acompanhando até o deputado Manuel Pizarro, se não dermos importância ao tema da economia e da competitividade, todas as questões que hoje, os desafios com que lidamos, tornam-se mais críticos e mais difíceis de ser ultrapassados. No que diz respeito à agenda estratégica, e vou seguir aqui muito a linha do debate que tive preparatório do Conselho com o Sr. Primeiro-Ministro, relativamente à agenda estratégica 24-29, há efetivamente aqui esta necessidade de um novo pacto para a competitividade e um consenso entre os líderes europeus para fazer face aqui aos desafios que a União Europeia hoje enfrenta, nomeadamente à perca de competitividade relativamente a outros blocos económicos, nomeadamente os Estados Unidos e a China. E temos tido aqui, ao longo dos anos, e daí a importância do relatório Letta e do relatório Draghi, que faz aqui uma análise muito, muito, muito interessante e crítica, um diagnóstico factual que nós no PSD acompanhamos, face às dificuldades de ter capital, acesso ao capital, acesso a investimentos e também à necessidade que a União Europeia tem de diminuir as suas dependências em setores estratégicos, nomeadamente na agricultura, na energia, na defesa e no digital. Temos que obrigatoriamente sublinhar que esta competitividade da economia, quer na perspectiva das empresas, quer na perspectiva dos cidadãos, é crítica e para um país como o nosso é até mais crítico. E aí eu gostaria de perguntar relativamente como é que vê o desafio da União Bancária e do Mercado Único de Capitais como uma solução adicional para potenciar o crescimento e a competitividade europeia, qual é que é a perspectiva do Governo e até que contributo é que Portugal pode vir a dar, tendo a Comissária Indigitada, a doutora Maria Luísa Albuquerque, uma pasta que é crucial para este tema. Também era muito importante, e gostaria de ter aqui a sua perspectiva, de como é que se vê o Governo e como é que o Governo vai lidar com o tema da necessidade de reduzir e eliminar a burocracia, criar mais eficiência administrativa e, desta forma, conseguir influenciar maior investigação e desenvolvimento em Portugal, nesta lógica do IID, como é que isto se pode transformar em maior capacidade das empresas, quer portuguesas, quer depois também na competitividade a nível europeu. Finalmente, gostaria, no tema do alargamento, como é óbvio, sabemos que tivemos eleições na Moldávia, o tema do referendo é um tema importante para a União Europeia, no tema do alargamento, foi uma vitória tangencial, temos a Moldávia em processo de adesão à União Europeia, desde março de 22, tem o estatuto de candidato desde junho de 22, e aqui gostaria de colocar a questão, independentemente das necessidades que a Moldávia vai ter que ter em termos de reformas internas, o que é que considera, quais é que são as consequências desta vitória, se são profundas, tanto ao nível da política interna como nas relações exteriores com a Moldávia, que desafios é que isto depois pode colocar aqui no processo de alargamento ao nível dos fundos da coesão e sobretudo para um país como Portugal que depende muito das verbas oriundas quer da PAC, quer da coesão e como é que podemos dar aqui maior estabilidade aos mercados a nível institucional por parte da Moldávia. Muito obrigado.
Deputada Eva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. No início falava-nos do compromisso do Conselho Europeu de apoiar inabalavelmente a Ucrânia, do ponto de vista político, militar, mas também humanitário. E relativamente a isto, no seguimento da Cimeira sobre a Paz na Ucrânia, os Estados-membros da União vieram dizer que há uma série de próximos passos a seguir para, de facto, efetivarmos a defesa da Ucrânia. E aquilo que eu começava por lhe perguntar é se já estão identificados que passos são estes e, por outro lado, da perspectiva do Governo português, quais é que consideram que são os passos mais urgentes e necessários neste momento para conseguirmos defender o povo ucraniano. Por outro lado, e num tema que a Sra. Secretária de Estado abordava há pouco também, é que se relaciona com a segurança energética da Ucrânia antes do inverno. E, de facto, nós já nos habituámos à crueldade russa e também neste âmbito temos atendido, como dizia aí bem, a ataques permanentes às redes elétricas e de aquecimento, numa clara tentativa de congelar a Ucrânia até à submissão durante o inverno. Aliás, o Presidente Zelensky vem inclusivamente já falar sobre isto e dizer que um terceiro inverno de guerra ameaça ser devastador. Temos a este propósito Joseph Borrell a dizer também que nenhum país pode funcionar sem eletricidade, com 70% da capacidade de produção de eletricidade completamente destruída e, portanto, esta é sem dúvida uma prioridade que nós temos que ter em mente. E a este propósito a Primeira-Ministra da Estónia alertou precisamente para a necessidade da Europa ter a oportunidade de ajudar com a exportação de energia, de bens e dinheiro. E aqui eu pergunto-lhe se entende que e o Governo português acompanha a posição da Primeira-Ministra da Estónia, entendendo que todos os países da União Europeia devem dedicar 0,25% do seu PIB em ajuda à Ucrânia. Isto porque, Senhora Secretária de Estado, the winter is coming e, infelizmente, permitindo-me a metáfora, os dragões russos não aquecem ninguém, são montados por ditadores e destroem verdadeiramente cidades. E isto podia ser só uma série fantasiosa, mas infelizmente começa a estar próximo da realidade do povo ucraniano que tem fogo e destruição à sua volta. E depois, relativamente a um outro tema que também nos falava há pouco sobre o tema das migrações, as conclusões do Conselho Europeu dizem-nos que, de facto, se realiza um debate estratégico aprofundado sobre todas as dimensões. E isto passa desde a ação externa, ao reforço e controle das fronteiras externas, à luta contra a instrumentalização dos migrantes. E quanto a isto, isto tem sido um tema na ordem do dia, que já levou vários Estados-membros, como a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a França, a reintroduzirem controlos temporários nas fronteiras internas do seu espaço Schengen. Inclusivamente na semana passada o primeiro-ministro polaco Donald Tusk afirmou que o seu governo ia suspender os direitos de asilo para pessoas que atravessam a Bielorrússia, que era um tema que a Sra. Secretária de Estado nos abordava há pouco também, e quanto a isto o Conselho Europeu e as conclusões dizem-nos que é de reforçar a implementação daquilo que é o Pacto sobre a Migração e Asilo, que foi aprovado também há muito pouco tempo e portanto que é preciso reacelerar. Eu perguntava-lhe o que é que se pode fazer para reacelerar a implementação deste pacto, mas também dizer-lhe que todos os países consideram absolutamente essencial combater a imigração ilegal, isto parece um ponto óbvio e vou já terminar, Sr. Presidente, mas dizer que
A migração é, de facto, um desafio global, quer a ilegal, mas também aquela que é regulada, particularmente no contexto europeu. Nós sabemos que a União vai enfrentar seríssimos desafios com os milhões que para cá querem migrar e que procuram melhores condições económicas, mas também a fugir de crises climáticas, de conflitos armados. E, portanto, concluo já perguntando-lhe se considera que pode sobrecarregar os sistemas de acolhimento e criar tensões até políticas internas no seio da União, termos, por exemplo, um conflito armado no Médio Oriente que poderá fazer chegar 1 milhão de pessoas destas zonas e destas regiões, e de que maneira podemos reagir a isto. E, por fim, muito rapidamente, dizer só que nós sabemos que a União é um símbolo de tolerância e respeito pela multiculturalidade, mas também perguntar-lhe se esta dimensão foi abordada no Conselho e perceber se há uma estratégia preparada pelos líderes europeus para lidar com o potencial choque cultural e valorativo que as grandes massas migratórias podem vir a trazer, porque isto vai ser, de facto, um tema dentro da população europeia. Muito obrigada. Obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passar a palavra ao partido Chega, ao Sr. Deputado João Tili, que divide com o Sr. Deputado Rodrigo Alves. Mas também é Alves. Eu é que não li o último apelido. Rodrigo Alves Tacha, peço desculpa, Sr. Deputado. Exato. Sr. Deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, bem-vinda a esta casa. Eu colocar-lhe uma pergunta no final, mas há aqui alguns pressupostos que gostaria de enunciar. Está muito alto isto, talvez. Dizia eu que lhe faria até uma pergunta retórica, se bem que sei que não me vai responder, mas... Vamos falar sobre... Está aqui um...
Estás muito à frente.
Das três. Vou-lhe falar sobre migração, capítulo 5 das conclusões. Vamos tentar mais uma vez que eu pus isto mais baixo aqui. Uma pergunta retórica sobre os números que aparecem na comunicação social, refiro-me aos migrantes. Os números que aparecem na comunicação social diariamente, e hoje apareceram números novos sobre as contribuições. Eu ainda vou tentar resistir, não consigo. Vou mesmo referir a eles também. Está melhor assim? Penso que sim. Não tenho telefones nenhum, ligado.
Agora estava bom, agora. Som? Não, aqui está. Aqui...
1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aqui também funciona bem. Aqui está tudo ok.
2, 2, 2. Fui técnico de som toda a vida. É, exatamente. E também vou falar neles. Se houver tempo, já vão 46 minutos. Eu pedia só que voltasse a zero o tempo.
Senhor Presidente,
vamos pôr a zero. Não se preocupe, Sr. Deputado. Pode iniciar.
Sobre o capítulo das migrações, que é uma das conclusões principais, e é o problema que mais aflige os europeus, os portugueses parece que ainda não, mas os europeus sim, como sabem, pelo menos é isso que veicula a comunicação social. Todos os dias aparecem números novos e hoje apareceram também números novos sobre hipotéticas contribuições dos imigrantes para a segurança social. Eu queria perguntar à senhora Secretária de Estado se ela sabe de onde é que vêm estes números. O erguer de sobrancelhas indica que não sabe muito bem. Eu também não. Mas andei por isso. Está bem, mas Mas eu fui pesquisar. Os números já sobre as contribuições dos imigrantes. Isto é muito importante, porque tudo que vem a seguir tem a ver com isto.
Sim, sim, mas o método não é pergunta-resposta. Terá que concluir a sua intervenção?
Eu sei que não. Mas então é assim, eu também não sabia e fui investigar. Mas posso perguntar aos senhores deputados aqui presentes, se algum sabe de onde é que vêm aqueles números. Por exemplo, hoje na SIC Notícias apareceu que afinal já não são 1.800 milhões, são 2.200 milhões. Sabe de onde é que isso vem? Ninguém sabe. Então eu fui investigar. Vem num relatório que se chama Relatório Estatístico Anual de 2023 e esses dados reportam 2022 da autoria de uma senhora chamada Catarina Reis Oliveira. Todos esses dados têm só uma fonte. Uma senhora investigadora, pelos vistos com algum pendor de extrema esquerda, algum não, muito, porque toda a vida dela foi trabalhar enfim, sobre a imigração e no sentido de mostrar que a imigração é a panaceia, a imigração é muito boa para todos os países da Europa. É a ideia dela, mas isso é mau, porque isso inquina logo o estudo dela. Quando se trata de uma ativista de esquerda, e já vamos ver que o Bloco de Esquerda atrasa em todas as suas informações e no seu plano eleitoral, estamos a falar de uma investigadora que é de extrema esquerda e, portanto, todas as conclusões que ela vai tirar estão à partida inquinadas, ou seja, isto não é um estudo científico. Isto, quando muito, é campanha eleitoral. Mas vamos andar para a frente. O Bloco de Esquerda, como digo, copia todos os seus gráficos no ponto sobre a imigração. Catarina Reis Oliveira. Mas um economista comunista, por isso estava ali também bem, também quero falar nele, que também é comunista e muito reputado, e foi deputado desta casa, o doutor Eugênio Rosa, destrói completamente esse relatório e diz que é tudo mentira o que lá está escrito, num artigo do I, podem pesquisar. Ele diz que a balança custo-benefício não tem nada a ver com aquilo que esta senhora diz. Pelo contrário, e resumindo, fala no custo para o SNS por cada pessoa, imigrante ou não, que é cerca de 1.320 euros, fala das escolas, custo nas escolas de educação, que são 7.000 e tal euros por ano, por cada aluno, e fala dos nascimentos, que mais de 50% já são nascimentos que provêm de imigrantes. Bom, mas voltando ao início, se as contribuições para a Segurança Social fossem essas que esta senhora diz que são, muito rapidamente, cada imigrante tinha que ganhar qualquer coisa como 2.727 euros. Eu tenho os cálculos aqui todos e posso disponibilizá-los. Ou seja, como só há 500 mil imigrantes em Portugal, segundo a TVI, num programa há menos de 3 semanas que foi emitido sobre a imigração, só há 500 mil imigrantes, para eles gerarem 1 milhão e 800 mil, tinha que haver qualquer coisa como 300 euros por mês de descontos de cada imigrante, o que é absolutamente falacioso. Isto é baseado em dados do Eurostat, que não faz censos nem sondagens, faz apenas inquéritos, e é se os faz. São apenas estimativas, e falta falar do desemprego dos imigrantes, que é o quádruplo do desemprego dos nacionais. Portanto, esta história está toda mal contada, eu estou a acabar o meu tempo, mas quero apenas então perguntar à senhora Secretária de Estado se o Governo vai continuar a fechar os olhos, o Governo e a Europa, se vai continuar a fechar os olhos à imigração ilegal, a falar nela porque não tive tempo, essas é que não descontam nada, zero. Se vai continuar a fechar os olhos à imigração ilegal ou se vai pôr ordem na mesa a toda esta desinformação e fake news. Muito obrigado.
Agora o Sr. Deputado Rodrigo Tacha vai usar o mesmo micro, não é? O tempo está parado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Secretária de Estado e permitam-me também saudar todos os meus colegas deputados, na medida em que é a primeira vez que me dirijo à Comissão, desde que, naturalmente, nela tomei posse. Sr. Secretário de Estado, no passado Conselho Europeu, como disse bem, foram abordadas várias matérias que têm a ver com o futuro da União, entre as quais a guerra, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Como disse também, muito bem, nas suas conclusões, foi reiterada a condenação da agressão russa e o reforço do compromisso da União Europeia com não só essa condenação, mas o apoio que tem que ser dado à Ucrânia, não só em termos financeiros, como militares e diplomáticos. Neste sentido, curiosamente fixei que a Sra. Secretária de Estado também referiu essa mesma expressão. As conclusões do Conselho referem que a União Europeia apoiará uma paz justa e duradoura, continuando a promover os esforços diplomáticos a nível global para que tal objetivo possa ser alcançado. Houve também notas quanto aos conflitos que graçam no Médio Oriente, mas naturalmente, por economia de tempo, já não me vou debruçar muito sobre eles. Nessa medida, Sr. Secretário de Estado, aquilo que lhe queria perguntar não eram neste momento nada mais que duas questões. A primeira, se nos pode elucidar sobre qual foi a posição de Portugal relativamente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, nomeadamente no que diz respeito à possível integração da Ucrânia na NATO, assim como ao envio de armamento para a Ucrânia e da sua permissão para uso de fins ofensivos. Temos acompanhado com alguma preocupação o evoluir desta questão e gostaria, nesse sentido, de lhe questionar se nos podia elucidar sobre o envolvimento. A segunda questão tem que ver com saber se o governo português tenciona ou não enviar armamento para a Ucrânia. Caso assim aconteça, se está a ser utilizada alguma plataforma logística para esse efeito, bem como, se me permite, havendo o intuito de enviar algum tipo de armamento, se também nos podia esclarecer sobre qual a sua função. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada. Terminadas as intervenções por parte dos grupos parlamentares que totalizaram 23 minutos, é esse o tempo que a Sra. Secretária de Estado tem para dar a respectiva resposta, eventualmente aqui com um pouquinho de tolerância. De qualquer forma, dou-lhe a palavra de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e eu agradeço todas as perguntas que me colaram os Srs. Deputados, e começando pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, do Partido Socialista, que falou, em primeiro lugar, sobre a competitividade. Eu concordo em absoluto, e o Governo, que a competitividade é crucial para a própria coesão social, para reforçar a produtividade. Nós falamos muito de competitividade, mas na realidade o que... Enfim, a própria expressão do Conselho é competitividade, mas obviamente que a maioria das medidas que têm sido referidas, até no relatório Draghi e no relatório Letas, têm a ver com produtividade e nós naturalmente que apoiamos todas as medidas que possam conduzir a uma maior produtividade e competitividade da economia europeia. Há vários aspectos dos relatórios Leta e Draghi que para nós são muito importantes. Eu não os referi especificamente, mas vou talvez referir dois ou três aspectos. No caso do relatório Leta, valorizamos em particular o que foi um dos aspectos do relatório que nos parece muito interessante, é a liberdade para ficar, que nos pareceu, de facto, é um desafio também no caso de Portugal, em especial algumas regiões de Portugal. E a preocupação que o anterior Presidente Leta referiu sobre a política de coesão e a forma como a política de coesão é crucial para preservar a própria... No fundo, a política de coesão é indissociável do mercado único e, portanto, é uma política que tem que ser preservada, em particular no aspecto da coesão regional. No âmbito do relatório Draghi, sublinharia... Enfim, sem ser exclusivo, não é? Estes são dois aspectos que me parecem relevantes e há muitos outros, mas no relatório Draghi sublinharia também dois aspectos que me parecem cruciais. O primeiro é o reforço dos meios, que é referido pelo Presidente Draghi, que põe uma estimativa concreta daquilo que será necessário, não é? Do reforço anual de verbas a nível da União Europeia para fazer face aos desafios que nós temos pela frente e que o próprio Presidente Draghi refere que será, enfim, considera a possibilidade de dívida comum europeia, não só numa perspectiva de aumentar o financiamento, mas também na perspectiva, e esta pergunta foi colocada por alguém, eu retomarei, até na perspectiva de termos uma menor fragmentação do setor financeiro. E, Portanto, seria um instrumento que serviria não só para aumentar os recursos, mas também para melhorar o mercado único, ou para melhorar a eficiência e eficácia do mercado único no âmbito do setor financeiro. Sobre a Ucrânia, de facto, a evolução da situação da guerra é extremamente preocupante. Aqui Portugal posiciona-se como a maioria dos Estados-membros, enfim, nós apoiamos as opções que têm sido tomadas e as declarações que têm sido feitas no âmbito da União Europeia pelos Estados-membros, pelos 27 Estados-membros. Como foram colocadas várias perguntas sobre a Ucrânia, eu tenho aqui uns dados adicionais que gostava de transmitir aos senhores deputados, sendo que se calhar não estou a responder individualmente a cada um deles, peço desculpa, mas já agora aproveito para dar a informação em geral que me pediram. Em particular sobre o apoio de Portugal, porque várias pessoas me fizeram essa pergunta. Como sabem os senhores deputados muito bem, Portugal e a Ucrânia assinaram um acordo de segurança bilateral em maio. Desde o início da guerra, Portugal já entregou cerca de 1.400 toneladas de equipamento letal e não letal. Em 2024, no quadro do que foi um compromisso com a NATO, Portugal vai fornecer durante, portanto, o ano todo apoio militar no valor de 221,6 milhões de euros, sendo que já entregámos sensivelmente, no primeiro semestre deste ano, entregámos sensivelmente metade deste valor, cerca de 110 milhões de euros. No que diz respeito ao plano diplomático, um aspecto importante e que é, no fundo, é uma posição portuguesa e que tem sido e que é válida em vários aspectos da situação geopolítica internacional. Portugal tem amplos contactos com parceiros globais, em particular parceiros no que atualmente se gosta de chamar o Sul Global, que é uma expressão um bocado, enfim, abrange demasiadas realidades, mas enfim, é assim que se designa, mas em particular naqueles países com os quais temos relações próximas e onde temos até comunidades portuguesas importantes, e Portugal pode exercer e tem vindo a fazer contactos também no âmbito deste conflito e desta guerra na Ucrânia, tem feito contactos com estes seus parceiros para, no fundo, fazer esforços diplomáticos para que eles tenham, enfim, se aproximem das nossas posições. E, por fim, terminava só neste âmbito da Ucrânia, espero que tenha respondido a todos, mas depois penso que há uma segunda ronda onde poderão clarificar mais algum ponto. Sobre o ponto da Ucrânia, Portugal apoia a proposta da Presidente da Comissão Europeia, que foi de usar os ativos, isto é uma proposta que foi assinada pelo G7, a Presidente da União Europeia, no fundo, no quadro desta proposta, neste âmbito da proposta do G7, que é usar os proveitos, os lucros dos ativos russos congelados, usar uma parte desses fundos para criar um novo programa de assistência macrofinanceira. O montante total é perto enfim, o valor depende no fundo dos lucros, não é, dos ativos, portanto é difícil dizer, mas estará entre os 45 e os 50 mil milhões de euros. A Comissão Europeia propõe que, no que diz respeito à Europa, seja usado 35 mil milhões de euros neste apoio macrofinanceiro à Ucrânia. E Portugal apoia naturalmente esta posição e este empréstimo que é feito, portanto, é depois reembolsado por esses tais lucros dos ativos imobilizados. Pronto, isto era sobre o tema da Ucrânia, porque várias pessoas me perguntaram, então continuo, se me permitem, com as perguntas por grupo parlamentar. Falou-me depois o Sr. Deputado Manuel Pizarro sobre a situação no Médio Oriente. De novo, uma situação extraordinariamente difícil, em que Portugal tem estado sempre... Tem estado Portugal, juntamente com os parceiros da União Europeia, numa tentativa de apelando a um cessar-fogo e condenando os ataques de parte a parte, os ataques sobre Israel e os ataques que têm sido realizados, em particular também sobre forças das Nações Unidas. Enfim, neste momento apoiaremos as iniciativas e temos apoiado as iniciativas que procuram chegar a um cessar-fogo e espera-se a uma paz duradoura. Sobre a questão dos dois Estados, Portugal sempre defendeu e continua a defender a solução dos dois Estados. Eu referi aqui, e acho que é importante reiterar, que Portugal tem liderado esta iniciativa juntamente com a Dinamarca e com a Grécia. no sentido de criar condições para que possa existir um Estado palestiniano, através de um apoio não só financeiro, mas também institucional, à autoridade palestiniana. E esta é uma das medidas que nós temos procurado fazer para tentar fazer um caminho para a criação desse Estado, que nos parece que é de facto a única solução viável para resolver o conflito de forma duradoura, uma vez ultrapassado esta urgência humanitária, que neste momento de facto é gravíssima. Finalmente, sobre os migrantes, enfim, acho que concordamos que, de novo, a aplicação do Pacto do Asilo e Migrações, que temos em conta o interesse nacional. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem sido muito transparente e muito... E tem falado muito frequentemente sobre este tópico das migrações e, portanto, é uma posição nacional que é ter a porta aberta, mas não escancarada, e isso quer dizer que é apoiar políticas que, com humanismo, possam retornar os migrantes que, de facto, não entraram e não vêm de forma regular, e, ao mesmo tempo, ter caminhos legais de migração que permitam a integração, a valorização dos migrantes e que é benéfico para a nossa sociedade. Passando então agora ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho falou-me na competitividade e os temas do alargamento, e falou-me especificamente sobre o caso da União Bancária e o Mercado Único de Capitais e o caso, em particular, falou-me da nova comissária, da comissária indicada, e esperemos que em breve a comissária efetiva, a doutora Maria Luísa Albuquerque. Tem inteiramente razão. Este tema da competitividade não passa sem nós aprofundarmos o mercado único, e aprofundar o mercado único, em particular no âmbito dos serviços, e especificamente a União Bancária e no mercado único de capitais, é fundamental. A dependência da União Europeia, das empresas da União Europeia, do financiamento bancário, em particular, torna muito mais frágil a União Europeia a choques externos e internos, a choques de financiamento. É uma constatação que é empiricamente verificada por todos os economistas que estudaram este tema, e por isso é óbvio que é preciso aprofundar o mercado de capitais e aprofundar a União Bancária, com o terceiro elemento. Portanto, a União Bancária tinha três pilares, continua a faltar o pilar do Seguro Europeu de Depósitos, que é uma preocupação que nós continuamos a ter em referir sistematicamente. Enfim, veremos como é que o que é possível fazer neste âmbito. Eu penso que a comissária designada por Portugal tem uma pasta absolutamente crucial, e não é uma pasta que seja apenas crucial para Portugal, já seria muito, mas é uma pasta que é crucial para toda a competitividade da União Europeia. Beneficia absolutamente todos os países que tenham sucesso na sua função, e parece-me que a sua competência e qualificação e o trabalho que tem realizado nos dá todas as garantias que poderá fazer um trabalho muito importante para a União Europeia, e naturalmente, beneficiando a União Europeia, beneficia também Portugal, e por isso acredito que pode ser uma grande mais-valia para todos. Sobre reduzir e eliminar as burocracias, é um tópico que também temos referido muitas vezes a nível da União Europeia, naturalmente que em Portugal também gostaríamos e estamos a fazer um esforço para o fazer, mas obviamente que a nível da União Europeia também. Sobre o alargamento, Portugal defende, falou-me especificamente no caso da Moldova, e aqui eu queria aproveitar este momento para indicar a satisfação por ter a Moldova ter escolhido o caminho de integração na União Europeia. Aliás, tive a oportunidade de participar na conferência intergovernamental que abriu as negociações de adesão com a Moldova em junho, e penso que é o alargamento à Moldova, à Ucrânia, e estou apenas a referir-me às conferências intergovernamentais onde eu participei, mas a todos os Estados-membros, e também agora mais recentemente tivemos a segunda conferência intergovernamental com a Albânia. O alargamento é muito positivo para a União Europeia, é uma política que beneficia do ponto de vista geoestratégico, nos beneficia do ponto de vista do mercado único. Um mercado maior tem vantagens para todos, incluindo para Portugal. e por isso naturalmente que somos muito favoráveis. Naturalmente com alargamento a países que são muito diferentes, que têm características específicas, exige também reformas institucionais, reformas do financiamento, e tudo isso nós temos apoiado, transmitido e até sido bastante vocais em todos os fóruns possíveis sobre essa necessidade. E, aliás, foi o tema de uma carta também que o Sr. Primeiro-Ministro enviou à Presidente von der Leyen em setembro e que penso que os Srs. Deputados também devem ter conhecimento, mas naturalmente que isso é fundamental. A Sra. Deputada Eva Braz falou-nos sobre a segurança energética, sobre a segurança energética, sobre as migrações, e penso que foram os dois principais temas. A posição de Portugal, falou-nos sobre a questão da Estónia, da Primeira-Ministra da Estónia. Neste momento, aquilo que eu transmiti foi aquela a posição de Portugal sobre o apoio que conta dar, é o que está previsto no que eu indiquei agora inicialmente na primeira ronda, e nós continuaremos a apoiar todas as iniciativas a nível da União Europeia e contribuiremos nesse âmbito. Portanto, é isso que contamos fazer. A segurança energética, obviamente, é importantíssima, e uma parte do esforço que Portugal faz em termos de apoio militar e humanitário também, será utilizado para fazer face a essa questão energética. Naturalmente que Portugal tem uma situação um bocadinho específica, é que nós somos uma ilha energética, nós não temos mais dificuldade em exportar energia por causa da condição neste momento, em particular, menos noutros aspectos, mas em particular no que diz respeito à eletricidade, terão que ser os países vizinhos a fazerem esse, a darem mais esse apoio, porque Portugal exporta muito pouco para fora da Península Ibérica devido a barreiras que ainda existem, entre a Península Ibérica e França no que diz respeito às interligações elétricas. Mas nós damos todo o apoio a estas medidas. Sobre migrações, naturalmente que temos uma preocupação que todos têm, é natural que os nossos sistemas de migrações possam dar resposta ao acréscimo de procura, digamos. O Governo tem feito um esforço muito grande, aliás tomou medidas muito relevantes logo no princípio do mandato para fazer face a esta situação, com uma reforma da AIM em particular, está a tentar tratar todos os processos com a maior brevidade possível e já tem tido resultados muito positivos, e portanto nós acreditamos que neste momento as nossas instituições estão melhor preparadas do que estavam no início do mandato para fazer face a pedidos adicionais que possam chegar. Sobre os senhores deputados do Chega, João Til e Rodrigo Tacha, eu confesso que não sei a que artigos é que o senhor deputado se refere, porque não os li, e portanto eu não conheço estes números. O que eu lhe posso dizer, não conheço os números que citou e os artigos que referiu, mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte: nós, é um facto que os trabalhadores migrantes que trabalham em Portugal contribuem para a segurança social. Contribuindo para a segurança social, contribuem para a segurança social. Também é um facto que a maioria dos migrantes que vêm para Portugal e que na realidade trabalha, são pessoas em idade ativa e em idade de trabalhar. Portanto, não conhecendo eu os números que o Sr. Deputado cita, não me surpreende que dê um contributo relevante para a segurança social. O que é óbvio, o que nós ouvimos de vários setores e associações de vários setores industriais, de serviços, é que Portugal precisa desesperadamente de trabalhadores. E, portanto, não é possível obter o que é desejável, que é progresso económico, competitividade e produtividade, se não conseguirmos integrar mais trabalhadores. Como a situação da nossa demografia, de facto, é uma situação em que a nossa taxa de fertilidade é razoavelmente baixa, apesar dos, e o Governo tem feito muito trabalho para melhorar esta situação, também é verdade que nós e outros países europeus precisamos de imigração regular, regulada e que seja integrada no nosso mercado de trabalho e na nossa sociedade. E é para isso que o Governo está a trabalhar. Sobre, finalmente, sobre o Sr. Deputado Rodrigo Tacha tinha posto as questões sobre a Ucrânia, eu espero ter respondido a tudo. Se me escapar alguma coisa, por favor, indique na segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigada. E obrigada por responder ainda bem antes do tempo que lhe estava destinado. Vou passar agora por ordem de intervenção, são intervenções individuais de 2 minutos. Ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe. Não sei se me pode dar a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Então, muito obrigado. Eu peço desculpa porque aguardei até às respostas da Sra. Secretária de Estado, porque, entretanto, o Sr. Deputado João Tilly, também devido às dificuldades de som, eu estava à espera que a Sra. Secretária de Estado eventualmente se pudesse referir a números. Eu não percebi qual foi o número que o Sr. Deputado João Tilly referia como não sendo possível de a Segurança Social colher e nesses artigos. Se me pudesse esclarecer é porque isso poderá depender ou não de uma intervenção que eu faria nesta segunda ronda.
Muito bem, é para um Sr. Deputado que quer dar esse esclarecimento ao Sr. Deputado.
O que eu lhe digo, Sr. Deputado, é que seja qual for o número que apareça é falso, porque não há bases nenhumas. Espera, mas seja qual for é falso, porque não há nenhuma base, não há nenhum número. Portanto, o número, o senhor pode inventar um, eu invento outro, o senhor presidente da mesa inventará o que quiser. O que se inventou foi de 1.800 milhões para a Segurança Social, que os imigrantes legais, porque os ilegais não contribuem com nada e não sabemos quantos são sequer, que os imigrantes legais, mas agora já não é esse número, atenção que já mudou. Bom, mas este número era até esta semana passada.
Muito obrigado.
Esse número vem do Observatório das Migrações, é o único número que existe. Observatório das Migrações, daquela senhora que eu há bocadinho disse.
Muito bem, Sr. Deputado, está respondido. Se o Sr. Deputado quiser agora fazer uma intervenção, pode se inscrever. Muito bem. Então nós vamos fazer as intervenções por ordem de inscrição. Eu vou anunciar as inscrições todas que tenho, que são 4 até ao momento. Em primeiro lugar, inscreveu-se o deputado Ricardo Carvalho, depois a deputada Eva Brás Pinho, depois o deputado Paulo Pisco e agora o senhor deputado João Paulo Rebelo. Se não houver mais nenhuma intervenção, teremos estas 4. Portanto, eu dou a palavra ao senhor deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra, faz favor, e pedia que fossem rigorosos nos 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de colocar uma questão adicional à senhora Secretária de Estado, até porque mencionou o acordo do Mercosul. É um tema que está na agenda política, quer da União Europeia, quer por parte do governo português. Aliás, até recentemente, no Fórum Parlamentar entre Portugal e Espanha, foi uma das conclusões que os partidos aí representados, a delegação portuguesa, colocou na redação final. E eu aí colocaria-lhe a questão a entender quais são as perspectivas de concluir o acordo Mercosul ainda este ano ou até ao primeiro semestre de 2025, e sabendo que o governo português e o senhor primeiro-ministro liderou recentemente uma missiva à presidente da Comissão Europeia no sentido de dar prioridade a este acordo, que é importante para a União Europeia e é importante para Portugal, colocar aqui a questão se há perspectivas relativamente ao México e ao Chile e também como é que vem ou como é que a senhora secretária de Estado e o governo vê os últimos desenvolvimentos, se é que tem havido desenvolvimentos relativamente à África, que é um continente importante e estratégico para Portugal, até pelos países de língua portuguesa e também pelas perspectivas positivas que um eventual acordo com a África e o retomar das negociações do acordo com a África podem trazer também no plano das migrações com um aspecto positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eva Pinho, tem a palavra.
Muito obrigada. Há pouco o meu tempo estava a terminar e eu não consegui densificar aqui um tema que queria muito tocar e por isso, isto a propósito dos movimentos migratórios, Isto porque é inquestionável o impacto que tem tido do ponto de vista económico e social no seio da comunidade europeia às grandes massas migratórias, não só que temos hoje, mas também que se antevêm que viramos a receber. E há pouco eu dizia-lhe que a União é um símbolo claro de tolerância e também é uma escolha de valores claros, os valores europeus. E se em parte é sem dúvida parte de ser europeu ser solidário, também não podemos ignorar que o ser humano, infelizmente, tende a duvidar do que não conhece, tende a recear o que é diferente, que é mais fácil ser solidário com as tragédias que vemos na televisão do que quando elas nos batem diretamente à porta. E, de facto, este choque social e valorativo é um tema que as comunidades europeias têm sentido e que, infelizmente, vemos movimentos populistas globais a empolar esta diferença entre comunidades. Mas também sabemos que, por um lado, receber estes migrantes implica também preparar a população europeia e as nossas comunidades para lidar com esta diferença. Por isso, o que eu gostava de lhe perguntar é se esta dimensão concreta, mais do ponto de vista da filosofia política, quase, e do sentimento do valor europeu, se também tem sido discutida no Conselho, ou seja, além de olharmos para este tema como uma questão de gestão de dinheiro e como é que gerimos a entrada económica destas pessoas, se também tem sido debatido esta parte valorativa de como é que vamos preparar a comunidade europeia para lidar com a diferença. No fundo é isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. E gostaria de lhe colocar duas questões relacionadas com dois pontos das conclusões do último Conselho. Uma delas tem a ver com o Médio Oriente. Eu fiquei surpreendido pelo facto de, nos 11 pontos do capítulo relativo ao Médio Oriente, haver apenas duas referências a Israel. E aquilo que eu lhe queria perguntar é se se sente confortável com uma certa proteção que existe relativamente a Israel no que diz respeito à violação constante, permanente, da Carta das Nações Unidas, do direito internacional, em todas as formas e feitios, e se houve a referência ao facto de estarmos perante a possibilidade de um genocídio, tal como é referido pelo Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, e se, por outro lado, se foi feita alguma referência ao facto do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter votado uma resolução que pedia um cessar-fogo imediato e que não foi e está muito longe de ser cumprido. Pelo contrário, estamos perante um alargamento do conflito com consequências dramáticas para a geopolítica, para o mundo, para todos nós. A outra questão que eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado tem a ver com o capítulo relativo às migrações. Refere-se aqui, em determinada altura, que o Conselho Europeu recorda a sua determinação em garantir o controle efetivo das fronteiras externas da União com recurso a todos os meios disponíveis. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é se isto inclui a defesa que tem vindo a ser feita pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, relativamente àquilo que se chama o modelo italiano. O modelo italiano consta do envio dos migrantes para a Albânia e que já foi contrariado até por um tribunal italiano, obrigando os desgraçados dos migrantes a virem de novo, foram primeiro de barco para a Albânia, depois tiveram que regressar de barco para a Itália, depois de terem feito todas aquelas travessias com perigo de vida, muitos morreram pelo caminho, e se houve alguma referência a isto, se houve o elogio do modelo italiano, que também já chumbou relativamente ao Reino Unido, porque tinha a ideia de enviar os migrantes para o Ruanda, e, portanto, estamos perante uma flagrante violação dos direitos humanos. E também se uma outra questão que está associada às migrações, se houve alguma referência aos acordos e à situação que se passa na Líbia e na Tunísia, em que, de acordo com inúmeros relatos e acordo com denúncias inúmeras de organizações não-governamentais de defesa dos direitos humanos, se passam os maiores horrores e violação dos direitos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo e depois o deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, já toda a gente percebeu o que motivou a minha intervenção, dada a pergunta que fiz anteriormente, e eu dirijo-me à Sra. Secretária de Estado, mas, na verdade, também querendo dirigir-me ao Sr. Deputado João Tili por um conjunto de afirmações que ele aqui fez nesta comissão. Dirijo-me à Sra. Secretária de Estado, porque a Sra. Secretária de Estado, enfim, e lamento lamento que talvez porque não o tenha percebido, enquanto representante aqui do Governo e, portanto, do Estado português, poderia muito facilmente ter deixado aqui alguns números ao Sr. Deputado João Tilly, que, enfim, não deixassem pairar no ar este conjunto de falsidades que ele aqui declarou. Porque isto não é, digamos, um balcão, não é, de café, não estamos, estamos na Assembleia da República, estamos a discutir matérias que não devem, enfim, sob pena de não estarmos a fazer e a prestar o nosso serviço a quem nos elegeu. De falar aqui, eu já não digo só a verdade, eu digo aqui, enfim, dizermos coisas com o mínimo de coerência e de bom senso. Disse o Sr. Deputado João Tilly, e eu sinto-me até um bocadinho à vontade para o estar a interpelar também, porque ele na sua intervenção também nos interpelou várias vezes. Sabem, não, aqui ninguém deve saber, mas eu sei porque vi um estudo, porque li não sei o quê. Bom, ó Sr. Deputado, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social tem dados. Pois mostre-os. Faça favor de os consultar. A menos que o Sr. Deputado João Tilly... Não, eu não trabalho para si. O que eu lhe estou a dar é uma informação que acho que nem precisava dar a um deputado. É que, ouça, mas numa altura em que nós estamos a iniciar um processo de discussão do Orçamento de Estado, a menos que o Sr. Deputado também ache que todos os números que aparecem por aí e que nós vamos estar na Assembleia da República são inventados. São inventados por alguém. O Sr. Deputado até acabou por o dizer. Eu reparo uma coisa. É muito curioso eu estar a fazer esta intervenção, porque eu inclusivamente tenho...
Eu tinha a ideia que estava aqui a senhora secretária de Estado. Não era propriamente o deputado João Tilly que tem que responder ao senhor deputado do Partido Socialista.
O senhor deputado vai terminar a intervenção dele. Já então, passou o tempo. Mas ele tem o direito de fazer uma intervenção dentro daquilo que se passa no âmbito da audição. E, portanto, não me compete a mim dirigir ou condicionar as vossas intervenções e, portanto, eu faço uma gestão a respeitar as intervenções de cada um, como acho que é meu dever. Sr. Deputado, já terminou.
Sr. Presidente, nós compreendemos que o Partido Socialista... anda à defesa do Partido Social Democrata e vice-versa.
Vamos.
Casa. Mas cada deputado é livre de fazer a sua intervenção.
Exatamente.
Era só o que faltava.
É livre de fazer a sua intervenção.
Era só o que faltava. Então o que é isto?
O senhor deputado...
Censura agora? É a censura socialista sobre o
senhor deputado.
Era só o que faltava. Já chegámos a essa fase? Nesta casa? Já chegámos a esta fase?
Senhor deputado,
quero... Era só o que faltava.
Quero terminar, depois terá a possibilidade de fazer uma intervenção. Já fez a interpelação à mesa. Eu já lhe respondi. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, quer terminar a sua intervenção, já passaram os 2 minutos. Agradeço-lhe que conclua, por favor.
Eu concluo dizendo aqui à Comissão que na última reunião, o Sr. Deputado que esteve agora a fazer uso da palavra, fartou-se aqui a acusar pessoas de serem mal educadas e mal criadas de o interromperem. Eu nem percebi como é que este Sr. Deputado chegou a começar a falar. Nem percebi. Não percebi qual foi o uso de pedido de palavra que ele fez, não percebi. Mas a verdade é que esteve aqui a falar uns quantos minutos, interrompendo o meu raciocínio, eu agora estou lesado porque já nem sei bem onde é que ia, e o senhor deputado, que pelos vistos é jurista e que se farta de falar aqui das regras e de não sei o quê, eu nem percebi como é que ele começou a falar. Ligou o microfone, começou a falar. E depois faz assim, bom, mas junta-se no fundo à insanidade que entretanto se tem estado aqui a viver. O senhor deputado fez contas e disse que se fossem 500 mil a 300 euros, facilmente se lá chegava. Se o senhor deputado suspeita que sejam muito mais do que 500 mil, eu acho que as suas dúvidas autorrespondem-se. Mas volto a dizer, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social registra, veja lá, para ser o espelho,
porque
cada um de nós contribui para a Segurança Social. Está a ver?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra...
Sr. Presidente, peço desculpa, tenho que interpelar à mesa porque...
Sr. Deputado, quer se inscrever?
Não, é só para responder, ou seja, uma interpelação à mesa, uma vez que
não,
eu disse que...
Não, lhe vou dar a palavra agora porque tem uma intervenção antes de si.
Disse que estávamos num balcão, disse que não era uma conversa de balcão.
Sr. Deputado,
quer dizer, isto é defesa da honra, vai-me desculpar.
Ah.
É? Sim, mas se me deixarem, porque se me interrompem cada segundo, é difícil.
Sr. Deputado, tem, se invoca a sua, a defesa da sua honra, tem um minuto para fazer, para dar a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado, não estamos num balcão nem num café, estamos num sítio sério, por isso eu perguntei aos senhores deputados se sabiam de onde vinham aqueles dados com que nós somos bombardeados todos os dias. Nenhum dos senhores deputados disse que sabia. O senhor agora miraculosamente descobriu. Bom, mas olhe, mas está enganado, porque esses dados que o senhor diz não estão a fazer aquilo que chamam um sorte em termos de Excel. Portanto, para isso tinham que fazer. Este senhor é imigrante, este não é. Este não é. Quem é que fez esse estudo? Ninguém. Ouça, matemática percebeu um bocadinho. O que, estes números que aparecem aqui não têm nenhuma sustentação legal. Eu não posso dizer que são mais nem que são menos. Simplesmente lhe digo, estes são tão absurdos que se dividíssemos por 500 mil, dava um ordenado de 2.727 euros. É por isso que eu digo, com estas... Mas se souber fazer... Se quiser, eu explico-lhe. O contribuinte só paga 11% de TSU, não é? Portanto, faça as contas. Agora digo-lhe assim, faça
Bem,
as contas.
Por favor, não há diálogo, não há para... diálogo. O senhor deputado terá de concluir...
Para terminar...
Sinto que estamos a perder o foco. Sim. A senhora Secretária de Estado veio aqui no âmbito de uma audiência. Sim. Os senhores deputados podem fazer as intervenções que entenderem. O senhor deputado agora pediu, invocou o direito da sua honra. Tem oito minutos para terminar a sua intervenção.
Oito segundos. Só para dizer que estes dados nunca podem ser verdadeiros. Eu não sei quais são os verdadeiros. Ninguém sabe, porque essas contas
bem,
nunca foram
deputado,
feitas.
Vamos...
Isto é fake news.
Muito bem. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira para concluir as intervenções da segunda ronda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Tem dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu...
Eu peço desculpa, Sr. Deputado.
É aqui uma angústia que eu quero partilhar com a senhora Secretária de Estado. Uma angústia. Porque quando foi a questão das eleições, salvo erro, 28 de julho deste ano na Venezuela, nós verificámos que houve uma tomada de posição mais ou menos do mundo ocidental, particularmente até da União Europeia e do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros. Vimos, foi referenciado em várias redes sociais, nos meios de comunicação social, que existiam atas que a Maria Corina Machado, por exemplo, apresentou e que nunca foram apresentadas do lado oposto por parte do ditador Nicolás Maduro. Eu aqui na Assembleia da República, a semana passada, vi uma coisa que me constrangeu muito, que foi o PSD ao lado do PS e da bancada de extrema-esquerda a posicionarem-se no sentido de não reconhecerem as eleições democráticas ocorridas em território venezuelano. A tomada de consideração por parte do Conselho Europeu sobre esta matéria é um bocadinho... tíbia, para não dizer pífia, no sentido que, por um lado, insta as autoridades venezuelanas a respeitarem a vontade democrática do povo venezuelano e a pôr em termo a violência, a repressão, o assédio contra a oposição e a sociedade civil. Por outro lado, diz que só reconhece os resultados completos e passíveis de verificação independente. E quer dizer, isto é um contrassenso, porque não vai haver uma verificação independente, não houve até este momento, desde julho até agora, estamos quase em novembro. E, entretanto, enquanto o tempo passa, o ditador continua legitimado no poder e vai continuar assim durante uns anos. E isto preocupa-me, de facto. Não estou só a falar do governo português, nem do PSD e do PS que eu vi aqui tomarem posição formal na Assembleia da República e que achei uma vergonha. Estamos a falar de uma tomada de posição de um bloco democrático que devia ser uma referência no mundo, que é a União Europeia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado. Tem 10 minutos para a sua resposta às intervenções que foram feitas pelos senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, começando outra vez pela ordem de perguntas que me foram feitas. Ia começar com o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que me falou sobre quais são as perspectivas para concluir o acordo do Mercosul. Eu diria que referiu-lhe bem a carta do Sr. Primeiro-Ministro à Presidente von der Leyen, juntamente com outros primeiros-ministros de outros países, e as perspectivas são bastante positivas, que seja possível, neste momento as perspectivas são positivas, que possa ser concluído um acordo. Enfim, como sabemos, estas questões são por vezes um bocadinho difíceis, mas à partida está... Neste momento acreditamos que está bem encaminhado. Como disse o Sr. Deputado, e bem, é de facto muito importante para Portugal. para a União Europeia em geral, naturalmente, mas também para Portugal, que tem uma relação com vários destes países, uma relação muito próxima e, portanto, acreditamos que vai ser positivo para todos. A senhora deputada Eva Braz falou sobre, numa perspectiva de filosofia política e valores europeus. Enfim, as questões dos valores europeus são questões importantíssimas e que são e foram reiteradas no Conselho Europeu. Da solidariedade, do respeito, da integração humanista dos migrantes. E também foi referido a forma abusiva como os migrantes são instrumentalizados para atacarem estes nossos valores da União Europeia. E é importante também reconhecer que isso está a acontecer quando tentamos dar resposta aos fluxos migratórios. E é neste equilíbrio entre assegurar que respeitamos e criamos caminhos legais de migração para a Europa e ao mesmo tempo asseguramos que não, enfim, os valores europeus não estão a ser abusados por Estados que usam migrantes de uma forma indecente, a fragilidade das pessoas para as atirar para a porta da Europa, tentando criar problemas dentro das nossas democracias, também é preciso ter uma resposta. E por isso, eu diria que o tema das migrações não põe em questão, seguramente, o esforço dos Estados-membros e dos líderes e dos governos de... Enfim, não põe em questão os valores da União Europeia. Eu confesso que não tenho a certeza que isso tenha sido debatido de forma muito aprofundada no Conselho Europeu, mas não põe em questão os valores da União Europeia. Temos que preparar as nossas populações. Eu acho que se prepara as nossas populações tendo uma política que é, lá está, neste equilíbrio de fomentar, enfim, preservar estes caminhos legais e a integração humanista e, ao mesmo tempo, também assegurar que as regras são cumpridas. E trabalhar também, enfim, trabalhar nos países de origem, isto é um ponto importante, embora eu até penso que não tenha sido referido no Conselho Europeu. Uma questão importantíssima é nós podermos, na União Europeia, contribuir para o desenvolvimento económico e social dos países de origem. Não estamos a falar, obviamente, destas situações de conflito gravíssimas que são muito difíceis, mas há muita migração económica em que, se nós criarmos condições decentes de desenvolvimento económico e social, se nós ajudarmos a fazer isso, poderemos também fazer com que as pessoas possam contribuir para a prosperidade dos seus próprios países e isso também seria positivo. Por isso há vários caminhos que a Europa pode fazer. O que eu acho que é muito importante dizer é que os valores da União Europeia não estão em questão. O que às vezes está em questão é a forma abusiva como se ataca os valores da União Europeia. Isto sobre o seu ponto, enfim, que tinha colocado. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Pisco, indo por ordem, sobre o Médio Oriente, eu não sei, enfim, eu acho que o comunicado do Conselho Europeu foi muito claro nas... Aliás, o Sr. Deputado disse que Israel tinha sido referido duas vezes. Uma delas foi para criticar o ataque de Irão a Israel. Eu não mediria a avaliação que o Conselho Europeu faz da situação no Médio Oriente pelo número de vezes que fala sobre... que diz o nome de um país. O Conselho Europeu penso que foi muito claro em duas coisas. É fundamental chegarmos a um cessar-fogo. E é fundamental parar com a escalada de violência. E a União Europeia está a fazer tudo o que está ao seu alcance, diplomaticamente, tentando falar com todas as partes, para conseguir chegar a esse objetivo. Eu concordo com os senhores deputados que a situação é muito difícil. Aliás, a União Europeia tem tido também um papel importante em defender as instituições das Nações Unidas, que têm um papel crucial do ponto de vista humanitário em Gaza e no Líbano. E é isso que a União Europeia pode continuar a fazer. É apoiar
as instituições que estão a procurar dar ajuda humanitária, é tentar todos os esforços diplomáticos possíveis para travar esta escalada de violência e conseguirmos finalmente, enfim, que seja possível travar esta situação humanitária que de facto é muito complicada e é muito difícil e muito grave. Por isso eu responderia ao Sr. Deputado que não mediria a intenção do Conselho Europeu pelo número de vezes que fala especificamente no nome de um país, porque o que resulta das conclusões do Conselho Europeu é uma enorme preocupação com a situação. Eu acho que acho que está bastante óbvio aqui e apela a que todas as partes respeitem o direito internacional e condena todos os atropelos ao direito internacional e, em particular, ao direito internacional humanitário, de toda e qualquer parte. E isso é muito importante. Sobre a questão de Portugal, as migrações, os retornos, aquilo que foi falado no Conselho Europeu, é o que está nas conclusões, acho que é bastante autoexplicativo. A União Europeia, por um lado, enfim, eu já referi isto várias vezes, mas posso repetir, a União Europeia valoriza canais legais de migração, tem uma enorme preocupação com a instrumentalização dos migrantes e valoriza também uma política de retornos sempre no respeito pelos direitos, pelo direito internacional e pelo direito internacional humanitário. Como sabemos, a posição dos diferentes Estados-membros no que diz respeito à migração é diferente, processos diferentes, são pressões diferentes e, por isso, os Estados-membros, havendo uma política de base comum, têm também, a nível nacional, aplicações e alguns aspectos da legislação diferentes. E o caso de Portugal será muito diferente do caso italiano, ainda é mais diferente do caso da Polónia, que vive uma situação, de facto, muito complicada e muito difícil. Portanto, eu diria que, eu aliás acho que já tive a oportunidade aqui de explicar amplamente a posição de Portugal sobre as migrações e a posição do Sr. Primeiro-Ministro, portanto não me vou alongar, mas gostaria apenas de facto referir que os países estão em posições muito diferentes, portanto é natural que vejam as coisas, enfim, de uma forma diferente, tendo por base sempre, e aí devo dizer que foi reiterado aqui na reunião do Conselho, tendo sempre por base o respeito pelo direito humanitário, pelo direito internacional e, em particular, o direito humanitário. Pôs-me ainda uma questão. O senhor... o senhor deputado João Paulo Rebelo falou, enfim, penso que colocou as questões mais relativamente àquilo que tinha dito o senhor deputado João Tilly. Eu sendo economista, tendo a normalmente acreditar nos números oficiais e, portanto, não posso, enfim, não direi mais sobre isto. Eu acredito que as pessoas que estão nas instituições estatísticas fazem o melhor trabalho que podem para chegar a números fiáveis e é o que se me oferece a dizer sobre este assunto. O Sr. Deputado António Pinto Pereira falou sobre as eleições na Venezuela. Eu iria pôr as coisas aqui sobre... Enfim, eu queria falar sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, é muito óbvio que Portugal, e que não haja mais pequena sombra de dúvida, que Portugal tem tido uma posição desde o princípio, que Portugal está em linha com a posição da União Europeia, e aliás, posição essa que também tem sido muito concertada com Espanha, Itália, Países Baixos, e também Brasil e Colômbia, e Portugal não reconhece a vitória de Nicolás Maduro. Isso é muito importante referir. É muito importante referir que Portugal condena todos os atropelos, a repressão das manifestações, a violência e que exige a libertação dos presos políticos e que continuamos a acompanhar e acompanhamos com preocupação a situação da comunidade portuguesa e da comunidade luso-venezuelana e os descendentes e os luso-descendentes. E exigimos a libertação de todos os cidadãos presos políticos e, em particular, também os da comunidade portuguesa, luso-descendentes e luso-venezuelana. O que nós procuramos também fazer, o Governo, é manter um diálogo para promover uma transição democrática e pacífica para um regime democrático que respeite o resultado das eleições da Venezuela. E penso que com isto espero ter respondido a todas as questões. Não sei se...
Muito obrigada. Chegámos ao final da nossa parte, a nossa primeira parte da nossa ordem do dia. Eu quero agradecer em nome de todos os senhores deputados desta comissão a sua presença, a forma como diligentemente procurou responder, dando a informação que nos trouxe aqui de uma forma muito clara, inequívoca, e espero que continue a fazer um bom trabalho e que possamos voltar a encontrar-nos certamente muito breve. Muito obrigado. Obrigado.